A Colômbia não quis a Copa América porque está enfrentando protestos de rua. A Argentina não quis o torneio porque está com a pandemia em alta. Aí bateram na porta do Brasil, um país com protesto de rua e pandemia em alta. E o Brasil topou. Quer dizer, o governo do Brasil topou. Eu sou o Antônio Mano e esse é Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 31 de maio de 2021. Dia em que o Brasil foi anunciado como nova sede da Copa América de Futebol, que vai começar em menos de 2 semanas. A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, confirmou o país como palco do torneio 12 horas depois da Argentina ter desistido de receber a Copa América, devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 no país. Originalmente, a Argentina sediaria o campeonato junto com a Colômbia, mas o país virou sede única depois dos colombianos cancelarem a realização do torneio no seu território, devido a protestos de rua contra o governo que se estendem há mais de um mês.
O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, foi às redes sociais para agradecer ao governo federal e à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, por terem colocado o Brasil à disposição da competição. Abre aspas para ele. Quero agradecer muito especialmente ao presidente Jair Bolsonaro e a seu gabinete por receber o torneio de seleções mais antigo do mundo. Igualmente, meus agradecimentos vão para o presidente da CBF, Rogério Caboclo, pela colaboração. Fecha aspas.
Uma nota publicada no site da Conmebol relata que Domingues entrou em contato com o Caboclo hoje de manhã para avaliar a possibilidade do Brasil receber os Jogos da Copa América depois da desistência da Argentina. O país foi procurado por causa da infraestrutura esportiva, um legado da Copa do Mundo de 2014. A nota continua dizendo que o presidente da CBF acionou Bolsonaro, que apoiou a iniciativa imediatamente, com a aprovação dos ministérios da Casa Civil, da Saúde, das Relações Exteriores e da Secretaria Nacional do Esporte. O Domingues elogiou o que ele chamou de agilidade e capacidade de decisão do governo brasileiro para aceitar receber o torneio que começa em 13 de junho e dura quase um mês.
No início da noite de segunda, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, falou que o governo ainda está no processo de decidir se vai receber o torneio ou não, mas que se for possível atender a demanda, não vai se furtar a isso. Disse também que exigiria protocolos sanitários, como jogos sem torcida e a vacinação dos atletas e comitivas. Vale dizer que vacinar todo mundo a tempo seria difícil se o torneio realmente começar daqui a 2 semanas, já que a imunização demora mais tempo que isso para funcionar. A vacina contra a Covid, aliás, é um tema que apareceu na repercussão do anúncio sobre a Copa América. Há uma CPI em curso no Senado para analisar, entre outras coisas, a omissão federal no combate à Covid. O vice-presidente da CPI, o Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, protocolou hoje um requerimento para ouvir o presidente da CBF e fez um paralelo entre a presteza do Bolsonaro para aceitar sediar a Copa América e a inação do governo na compra de vacinas. Aspas para o Randolph. Se o presidente tivesse tido essa agilidade para responder à Pfizer como foi com a Conmebol, certamente poderíamos estar recebendo esse evento. Fecha aspas.
O Randolph está fazendo referência aí às sucessivas ofertas de vacinas feitas pela farmacêutica americana que foram recusadas ou ignoradas pelo governo brasileiro, informações que foram confirmadas por um executivo da empresa na CPI. O presidente do Instituto Butantan de Mascovas falou na mesma CPI que o governo federal também recusou ao menos 3 oportunidades de comprar a Coronavac do governo paulista. Segundo cálculos feitos por epidemiologistas, a demora para comprar imunizantes retardou o início da vacinação e custou dezenas de milhares de vidas.
São mais de 460 mil mortos no Brasil pela Covid-19. A média de morte está num nível altíssimo, acima das 1.800 vítimas por dia. São números mais baixos do que o país registrou em abril, quando chegaram a morrer mais de 4 mil pessoas num único dia. Hospitais colapsaram em todo o país, pessoas morreram sem atendimento médico e remédios para entubar pacientes com quadros graves de Covid chegaram a faltar. Esse quadro amenizou em maio, mas os números da doença voltaram a crescer agora. E especialistas falam que a pandemia vai se agravar ao longo de junho, podendo voltar a uma situação parecida com a de abril.
É nesse cenário que o Brasil decide receber a Copa América. A Conmebol diz que as datas de abertura, 13 de junho, e da final, 10 de julho, estão confirmadas. Mas não se sabe ainda quais serão as cidades que receberão os jogos. Estados que têm estádios com a infraestrutura exigida para esse tipo de partida mandam sinais diversos. Os governos do Pernambuco e do Rio Grande do Norte, por exemplo, já disseram que não vão aceitar receber jogos. Já governadores que se opõem a Bolsonaro no combate à pandemia, caso do tucano João Dória em São Paulo e do petista Rui Costa, na Bahia, se alinharam ao governo federal na decisão de abrigar a Copa América. Disseram que não vão se opor se a CBF colocar seus estados como sede, desde que sem torcida. Distrito Federal, Amazonas e Mato Grosso, estados com arenas padrão Copa do Mundo, também se colocaram à disposição para receber jogos.
Veja, eles ficam falando nessa história de segurança, né? É óbvio que o jogo em si mobiliza, sei lá, 200, 300 pessoas. O problema é que não existe o jogo em si num país como o Brasil, né? Os bares estarão cheios, ninguém vai conseguir segurar o público que vai querer assistir isso em bares que vão estar cheios, que vão estar com gente, né? Para não imaginar que esses genocidas não pensem em levar plateia nos campos de futebol. E mesmo assim, como é que você evita que as pessoas se aglomerem na porta dos estádios esperando ver seus ídolos, seus jogadores?
E todos esses filtros que você pode colocar, uso de máscaras adequadas, testagem prévia, vacina nos atletas, agora para a Copa América nem tempo de vacinação é suficiente mais para que a gente ofereça vacinação, na Olimpíada está sendo vacinado. A despeito disso tudo, existe o risco, os testes falham, as vacinas falham, então você tem um risco ali muito grande que em tempos de pandemia a gente não pode concordar com nenhum tipo de aglomeração. Sanitariamente, a gente entende as questões comerciais, os patrocinadores, as pessoas querendo assistir futebol, tudo isso são, vamos dizer, justificativas que sanitariamente não convencem.
Você ouviu aí a opinião de dois médicos depois do anúncio do Brasil como nova sede da Copa América. Primeiro, o sanitarista Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, numa entrevista à TV Cultura. O outro é o infectologista Renato Kfouri, que falou para o UOL. Os dois discordam da decisão do governo brasileiro de receber a Copa América.
Os argumentos apresentados por esses dois médicos são sanitários, quer dizer, não diferem dos argumentos dados por ministros argentinos ao presidente Alberto Fernandes quando o governo do país vizinho decidiu desistir da Copa América. O Brasil, com mais casos e mortes que a Argentina, com a ocupação de UTIs em níveis preocupantes, decidiu mesmo assim sediar o torneio. Na Colômbia, a justificativa para desistir da Copa América foram protestos da população que o governo enfrenta há um mês. Lá, a polícia tem reagido violentamente e já foram mais de 60 mortes nas ruas.
O Brasil teve, no sábado, seu primeiro grande protesto de oposição ao governo desde o início da pandemia. A situação está longe da violência generalizada da Colômbia, mas ganha com a Copa América um ingrediente para subir de tom. No fim de semana, milhares de pessoas foram às ruas e em todos os estados e no Distrito Federal contra a atuação do governo na crise sanitária e pedindo o impeachment de Bolsonaro. São manifestações que ocorrem num momento em que o presidente está com a sua popularidade mais baixa nas pesquisas de opinião, desgastado pela CPI e radicalizando o discurso.
Em 2013, o Brasil viveu uma onda de protestos que começou com uma manifestação pontual contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo, mas que ganhou proporções inesperadas em todo o país e que acabou adquirindo o mote de revolta contra políticos e partidos. Um dos ingredientes que acirrava os ânimos dos manifestantes naquela época eram os altos gastos com eventos esportivos no Brasil, como a Copa do Mundo. E durante a Copa das Confederações, um evento laboratório para o Mundial de Futebol, Diversas manifestações ocorreram do lado de fora dos estádios enquanto ocorriam os jogos, muitas com repressão violenta da polícia.
A ver os desdobramentos dessa decisão que pegou todo mundo de surpresa hoje. A Copa América, evento internacional que o Brasil recebe em meio a uma pandemia descontrolada, está marcada para começar daqui a 2 semanas.
O Brasil também está passando por uma grave crise na área energética. O motivo é uma seca histórica que afeta a geração de energia elétrica no país. Quem conta pra gente é o redator Marcelo Rubissec. Marcelo, qual que é o tamanho do problema?
A gente está falando de uma crise bem grave causada por uma falta de chuvas histórica. O governo emitiu na semana passada um alerta de emergência hídrica para 5 estados, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Nesses estados está a região da bacia do Rio Paraná, que é responsável por mais da metade da capacidade de produção de energia elétrica do Brasil. E esse alerta foi o primeiro na história dos serviços meteorológicos no Brasil, que já tem 111 anos. Na prática, tudo isso significa que os reservatórios das usinas elétricas do Brasil estão em um nível muito baixo, o menor em 20 anos. Então, a capacidade para a produção de energia elétrica está bem pressionada, e as usinas hidrelétricas são a fonte de mais ou menos 2/3 da energia elétrica produzida no Brasil. A crise é tamanha que já tem conversas sobre a possibilidade de faltar energia no Brasil nos próximos meses. E isso sem contar o aumento da conta de luz, que já vai ficar mais cara em junho.
O Brasil passou por uma grave crise energética em 2001, com o racionamento de energia e o registro de alguns apagões. Dá para comparar aquela época com o que está acontecendo agora, em 2021?
Assim como agora em 2021, ela teve como um dos fatores principais o fato de que a gente teve escassez de chuvas e que os reservatórios ficaram em baixa. Mas tinha outras coisas pesando também naquela época. A matriz de energia do Brasil era bem menos diversificada, e o país era ainda mais dependente da energia hidrelétrica do que é hoje. 90% da energia vinha dessas usinas. Então, quando a gente teve a falta de chuvas, praticamente não tinha outra opção para ajudar a abastecer o sistema. Hoje, apesar de ser mais caro e mais poluente, a gente tem a energia das usinas termoelétricas para ajudar a suprir momentos de maior aperto, como está sendo feito agora. Outra coisa bem diferente é que a crise de 2001 foi marcada por um racionamento de energia que durou até o começo de 2002. Até agora, isso não está sendo cogitado publicamente pelo governo Bolsonaro. Inclusive, a maior parte dos especialistas que têm participado do debate público sobre a crise do setor elétrico tem dito que a chance de racionamento é baixa. Mas eles também dizem que a gente ainda pode ver essa crise de energia se agravar nos próximos meses.
Valeu, Marcelo. O texto dele você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Em Israel, parlamentares anunciaram uma coalizão que pode encerrar o ciclo de 12 anos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no poder. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. Os 12 anos de hegemonia de Benjamin Netanyahu em Israel podem estar chegando ao fim. Grupos de oposição anunciaram ontem, no domingo, que costuraram um acordo para formar uma coalizão governista que exclui o atual primeiro-ministro Netanyahu do poder. Israel funciona num sistema parlamentarista. Então é assim, o partido que conquista a maioria dos 120 assentos controla o governo. Mas quando nenhum partido consegue essa maioria sozinho, então começam as tratativas para ver que bloco político consegue formar uma coalizão majoritária composta por vários partidos. Se esse diálogo emperra e nenhuma coalizão é formada, então o parlamento é diluído e uma nova eleição geral é convocada. Em Israel, a dificuldade de construir uma coalizão governista estável é tão grande que o país teve de refazer as eleições parlamentares 4 vezes seguidas em 2 anos. Esse impasse não é ideal para ninguém, mas trouxe 2 benefícios temporários para o Netanyahu. Ele permaneceu interinamente no poder e, com isso, barrou os avanços dos processos que existem contra ele por corrupção e fraude na justiça. Mas ontem, domingo, veio o anúncio de que uma coalizão muito heterogênea se formou para tentar derrotá-lo. Essa coalizão será formada por partidos que vão da esquerda até a extrema direita, contando ainda com apoio pontual de parlamentares árabes israelenses. Essa turma toda não tem nada em comum a não ser o fato de querer tirar o Netanyahu do poder e tocar a política do país adiante, evitando uma quinta eleição seguida. Hoje a situação é de suspense. Para esse anúncio se tornar realidade, um representante precisa fazer um comunicado oficial ao presidente e ainda depois submeter a coalizão à votação no parlamento. Até lá, o Netanyahu vai fazer de tudo para sabotar. Se essa construção ficar de pé, Naftali Bennett, de extrema-direita, se tornaria o primeiro-ministro e revezaria essa função em seguida com Yair Lapid, que é de centro. No passado, os dois foram ministros de Netanyahu, mas agora tentam encerrar esse longo período de governo do atual primeiro-ministro.
Do anúncio da Copa América no Brasil, passando pela crise energética no país e chegando no anúncio de uma coalizão para destronar Netanyahu em Israel, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.